Fala, meus amigos ligados às redes sociais da CBAT. Eu sou o Rafa Bueno, estou chegando aqui mais uma vez com o podcast Última Volta.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
No episódio de hoje, primeiro de 2023, vamos falar sobre o Campeonato Sul-Americano de Cross Country, que aconteceu aí no último domingo, dia 22 de janeiro, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Um campeonato que gerou muita expectativa em todo mundo, afinal, valia vaga para o Campeonato Mundial de Cross Country, que vai ser realizado aí no próximo mês lá na Austrália. E o Brasil esteve presente aí mais uma vez com uma delegação completa, com atletas participando das provas sub-18, sub-20, adulto, do revezamento, e também conseguindo mais um grande aproveitamento dentro da competição, trazendo medalhas e, como eu disse, vagas para o Campeonato Mundial. Já, o presidente da CBAT, Vlamir Mota Campos, vai estar com a gente aqui também para falar sobre tudo o que aconteceu nesse final de semana, tudo que a gente presenciou e vivenciou lá em Poços de Caldas, acompanhando esse Campeonato Sul-Americano de Cross Country. Mas antes disso, vou dar um breve resumo para você que não pôde acompanhar, não pôde ver os resultados, não pôde se inteirar sobre tudo o que aconteceu, tá certo? Bom, a competição, como eu disse, foi realizada em Poços de Caldas e reuniu aí os principais atletas do continente em busca de vagas para o Mundial. Apenas uma vaga por prova estava disponível apenas para o campeão de sua prova. Tivemos aí 10 km masculino e feminino. No sub-20 tivemos o 8 km para o masculino e o 6 para o feminino. E o sub-18, essa prova, essa categoria, né, no caso, que não valia a vaga para o Mundial, afinal o Mundial só vai ser disputado por adultos e sub-20, mas também tivemos aí o Campeonato Sul-Americano nas provas aí de 6 km para o masculino e de 4 km para o feminino, tá certo? Além disso, também tivemos revezamento 4x2000, onde o Brasil se sagrou campeão, hein? Essa que foi uma das 10 medalhas que o Brasil conquistou neste Campeonato Sul-Americano. Vamos passar uma por cada vez aí para a gente poder falar direitinho como é que foi realizado aí e como vieram essas conquistas. Começando então com a primeira prova do dia, foi o 10km masculino, e o Fábio Jesus Correia mais uma vez brilhou representando aí o nosso Brasil. Ele que já vinha fazendo aí provas em sequência muito boas, foi o melhor brasileiro na São Silvestre, venceu a Copa Brasil de cross country, na Corrida de Reis lá em Cuiabá, também conquistou um grande resultado sendo o melhor brasileiro e manteve essa sua boa fase, conquistando a medalha de ouro dos 10km do Campeonato Sul-Americano de cross country. Ele venceu com um ritmo muito forte, chegando ali com uma boa vantagem com relação ao segundo colocado, conquistando assim então a primeira medalha do dia para o Brasil e, como eu disse, foi campeão do Campeonato Sul-Americano, ao mesmo tempo garantiu vaga também para o Campeonato Mundial, vai ser um dos representantes do Brasil nessa competição. Dando sequência nos 10km também, só que no feminino vieram duas medalhas para o Brasil. Tivemos o título da Maria Lucineida conquistando aí os 10km feminino de uma maneira impressionante. Ela começando com um ritmo muito forte, até costumo brincar e dizer que ela, quando veste ali a roupa em que leva o distintivo do Brasil, que leva ali o nome do Brasil junto com ela, a Maria Lucineida parece que tem um gás ainda maior do que a gente já está acostumado, assim como ela fez na edição do Campeonato Sul-Americano e do Pan-Americano do ano passado, disputado em Serra, onde ela fez talvez a melhor prova da sua carreira, brilhando e vencendo com muita vantagem a competição de cross country. Esse ano, novamente, ela saiu desde o começo muito forte, na segunda volta conseguiu uma ultrapassagem ali contra sua adversária boliviana, que até então liderava a prova, e daí ela partiu para a vitória, abrindo uma grande vantagem, mais uma vez com um grande tempo, conquistando aí o bicampeonato sul-americano, e também, assim como o Fábio Jesus Correia, conquistando também a vaga aí para o campeonato mundial. A outra medalha do Brasil que veio nessa prova foi com a Jéssica Ladeira, ela também vive uma grande fase, foi a campeã brasileira no campeonato, na Copa Brasil de cross country, que serviu como uma qualificação aí para o campeonato sul-americano. Ela já havia vencido os 10km, era uma das favoritas para essa prova e acabou ficando aí com a terceira colocação, subindo ao pódio e fazendo aí com que o Brasil tivesse uma dobradinha, duas atletas no caso, presentes no pódio da competição. Partindo agora então para o sub-20, é de lá que vem a terceira vaga que o Brasil conquistou para o Campeonato Mundial de Cross Country. Gabriela de Freitas Tadivo, guarde bem esse nome se você ainda não conhece, tenho certeza que muito em breve vai conhecer, porque estamos falando de uma das mais promissoras atletas da categoria de base atualmente do Brasil. Atual campeã sul-americana de cross country, tinha conquistado o título em 2022 e agora em 2023 se consagrou bicampeã de uma maneira espetacular, abrindo uma enorme vantagem aí, mais uma vez para cima das suas adversárias, demonstrando ali um amadurecimento muito grande, apesar de ser tão nova, conquistando aí uma vantagem, administrando essa vantagem, mantendo o seu ritmo e chegando aí ao título de campeã sul-americana. Gabriela Tardivo, então, também garantida no Campeonato Mundial, como eu disse, porque foi campeã aí dos 6 km de cross country feminino. No masculino, a gente acabou não conquistando o título, mas tivemos outras duas medalhas vindo dessa categoria, e olha, foram duas medalhas assim que dá pra gente dizer que foram muito bacanas a gente ver esses atletas conquistando, em especial ali pro Marco Túlio, ele que conquistou a medalha de prata, e tem uma história em torno dele ali que é muito legal da gente contar nesse episódio aqui do podcast. Ele foi o 5º colocado na Copa Brasil de cross country. Quando ele chegou na linha de chegada, você pode procurar o vídeo depois nas redes sociais da CBA, certamente você vai encontrar, muito cansado, se esforçando no limite, ele mal ultrapassa a linha de chegada, acaba caindo no chão, precisou de atendimento da ambulância. No momento ele ficou todo mundo muito preocupado com ele, ele foi realmente ali ao limite do seu corpo, se arrastando para garantir a vaga nessa seleção. E aí, no dia da competição, disputando o Campeonato Sul-Americano, o qual ele, como eu contei aqui, com todo o esforço conseguiu essa vaga, ele acaba conquistando a medalha de prata, fazendo uma prova incrível e vibrando demais na linha de chegada, com gritos de emoção, depois aí de toda essa superação que começou em dezembro, né, durante a Copa Brasil de cross country, e terminou com essa medalha de prata. O bronze ficou com o Bernardo Prior, outro atleta aí muito novo que tem surgido aí, se destacado dentro das competições, fez ali a sua parte, chegando na terceira colocação. Acho que tanto os dois, claro, gostariam de buscar o Campeonato Mundial, mas são muito novos ainda, certeza que tem muita lenha para queimar e estão no caminho certo aí, em busca de grandes resultados.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Seguindo falando aí sobre as categorias, no sub-18, essa categoria no caso não valia vaga para o Campeonato Mundial, porque o Campeonato Mundial só vai ser disputado entre os atletas sub-20 e adulto, mas na categoria sub-18 também tivemos muita disputa e muita emoção. Falando do 6km masculino sub-18, tivemos uma grande surpresa aí com o Júlio Ferreira, ele que conquistou a medalha de bronze nessa competição, não estava ali, né, dentre as apostas para a terceira colocação, para conquistar um pódio, e mais uma vez com muita superação ele foi buscar essa vaga, conquistando aí um grande resultado, né, para surpresa de muitos, mas tenho certeza que tanto para ele quanto treinador não houve surpresa nenhuma, porque eles têm trabalhado muito duro para alcançar esses resultados, e a medalha de bronze foi mais do que merecida. Ele chegou num ritmo muito forte, dando um sprint final ali que levantou a torcida que estava presente, mais um pouquinho ele até conseguiria ali beliscar uma prata. Realmente foi um final de prova emocionante, e o Júlio aí merecidamente conquistando mais uma medalha para o Brasil. Nos 4km sub-18 feminino, tivemos aí outras duas medalhas conquistadas aí com muita garra. Tivemos a prata da Luísa Almeida, ela que havia sido a campeã aqui na Copa Brasil na categoria sub-18, foi mais uma vez a melhor brasileira dentro dessa categoria e ficou com a medalha de prata na competição. O bronze foi da atleta Isabelle dos Santos, ela que é do Clã Delphi, estava correndo ali dentro do seu estado, estava correndo ali praticamente em casa, podemos dizer assim, com torcida e tudo mais, e acabou conquistando a medalha de bronze, outro grande resultado aí, subindo ao pódio ao lado da sua amiga Luísa, e confirmando aí mais uma vez o Brasil com outras duas medalhas, somando pontos, que levou aí o Brasil a conquistar o campeonato geral, né, a competição geral, e somando os pontos, o Brasil levou o troféu para casa com essas medalhas que eu citei. Para fechar então, só esse nosso breve resumo aqui sobre tudo que aconteceu, os atletas do Brasil que conquistaram medalhas, tivemos também no revezamento 4x2000, o Brasil conquistando a medalha de ouro, tá? O revezamento teve aí o Leandro Prats, a Jéssica Ladeira, sim, a mesma que conquistou um bronze lá nos 10km feminino, voltou para correr o revezamento e fez parte do time do Brasil que levou o ouro. Também estavam presentes aí na delegação e correram aí essa prova a Júlia Silva, que devia ganhar os 2km da Copa Brasil, e também o Jânio Varjão, atleta aí, que saiu do sub-20 ano passado, agora dando os primeiros passos aí da categoria adulta e também já marcando seu nome aí com a medalha de ouro no revezamento 4x2000. Bom, esse foi um pequeno resumo. Claro que nas redes sociais da CBAT você encontra aí mais informações. No site da CBAT tem o resultado completinho com todos os tempos, se você quiser conferir, e todas as informações que você quiser ver, fotos e tudo mais, é só acessar aí cbat.org.br, que você vai ver lá todo um resumo aí dessas informações. Eu fiz aqui um compilado, mas lá, claro, você encontra todas as informações. Bom, agora sem mais delongas, né? Vamos falar aqui também com o Vlamir, que já está aqui comigo, para bater esse papo acerca aí de toda a competição, de tudo que a gente viveu esse final de semana, né, Vlamir? Eu queria que você começasse avaliando como que você viu o desempenho da seleção brasileira diante dessa competição. A gente foi com uma delegação completa. Das 4 vagas que tínhamos disponíveis aí para a disputa do Mundial, o Brasil conquistou 3, 75%, né, de aproveitamento, podemos falar assim, e saiu aí com um grande resultado. Queria que você avaliasse aí todo o desempenho da seleção.
A participação do Brasil nesse sul-americano de cross-country foi super positiva. Nós mantivemos a hegemonia do cross-country na América do Sul. Importante destacar que das 4 vagas disputadas individualmente para o Campeonato Mundial, com todo o apoio, com todas as despesas pagas pela World Athletics, o atletismo do Brasil conquistou 3 vagas. Então, 75% de aproveitamento, né? Nós conquistamos as 2 vagas no adulto com a Maria Lucineida e com o Fábio Correia, e conquistamos a vaga feminina no sub-20 com a Gabriela Tardivo. Podemos dizer que a participação foi muito boa.
Legal demais, Vlamir. E acho que um ponto importante para a gente destacar desse Campeonato Sul-Americano de Cross Country é que ele é mais uma competição sul-americana, mais uma competição internacional que o Brasil realiza. Isso tem um papel muito importante, acho que dentro e fora do percurso, dentro e fora das pistas. A gente recebeu o Sul-Americano Sub-18 em São Paulo, o Sub-23 a gente recebeu em Cascavel, no Paraná. O Sul-Americano de Cross Country do ano passado, né, junto com o Pan-Americano, aconteceu em Serra, no Espírito Santo, e agora chegando em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas, o quarto evento aí, em um quarto estado diferente. Como é que você vê essas competições que têm sido realizadas no Brasil, a importância dela para os atletas e também para a Confederação Brasileira aí, já que os resultados que têm sido apresentados em todas essas competições têm sido aí de muito valor, de muita importância, né?
Receber as competições no Brasil é extremamente importante. E são vários aspectos, né? O primeiro, certamente, é a questão da performance dos atletas. Quando nós realizamos um evento no país, esse atleta se desloca menos, nós temos apenas, né, os deslocamentos internos no Brasil, e não há de se falar em deslocamento pequeno, porque é um país continental, e o que nós observamos também, que merece ser registrado, é que cada vez mais nós temos em nossas seleções brasileiras atletas representantes de todas as regiões do país, o que é extremamente gratificante. Mas, enfim, ao trazermos competições para o Brasil, esse deslocamento é menor, o atleta se cansa menos, o atleta se desgasta menos. Uma questão extremamente importante é a alimentação. Ao realizarmos competições no país, nós conseguimos assegurar que o atleta receba uma alimentação que ele já está acostumado, uma alimentação de qualidade, uma alimentação nossa, né? Uma alimentação do Brasil, o que é muito diferente quando estamos em outros continentes. E aqui mesmo, na América do Sul, né, a depender dos países, você não tem, por exemplo, o arroz, o feijão, né, que são básicos, estão na dieta de todos os nossos atletas no dia a dia. Então isso também é um grande diferencial. Também tem a questão do fomento do atletismo ao realizarmos competições no Brasil. Nós temos o apoio da imprensa, o que é extremamente importante, e através do trabalho que a CBAT realiza da área de comunicação e marketing, seja com distribuição de releases, seja com a transmissão dos eventos, seja com a cobertura através de mídias sociais, isso repercute muito e é extremamente importante nós fomentarmos, nós desenvolvermos o atletismo. E os eventos internacionais trazem essa visibilidade. Por último, e não menos importante, o fato de que nós estamos buscando descentralizar esses eventos no Brasil, realizando, né, em vários vários estados, vários municípios, inclusive, não apenas em capitais. Isso movimenta a economia desses municípios, movimenta a economia dos estados, do país, e é extremamente importante. Eu entendo que esse é um papel do esporte também, nós desenvolvermos o turismo do esporte. E agora, Poços de Caldas foi um grande exemplo. Poços de Caldas recebeu muito bem a etapa regional do Cross Country no ano passado. Nós vimos que ela tinha condições de receber, que a cidade tinha condições de receber evento de maior proporção. Então, realizamos esse Sul-Americano, que foi um grande sucesso, e Poços de Caldas já quer, inclusive, realizar um Pan-Americano. Então é isso. Seguiremos buscando, trabalhando junto às entidades internacionais para que nós consigamos trazer cada vez mais eventos para o Brasil, eventos de todo tipo.
Maravilha! E por fim aqui então, só queria que você deixasse também aí, falasse para todo mundo que está acompanhando esse podcast, que está aqui nos ouvindo nesse momento, suas expectativas para o Campeonato Mundial. Falta menos de um mês. Tá todo mundo ali muito apreensivo, querendo saber se o Brasil conseguiria classificar atletas. A gente já falou aqui, né, de 75% de aproveitamento, fomos muito bem e estaremos muito bem representados aí por três atletas disputando aí, o Fábio Jesus, a Maria Lucineira e também a Gabriela Tardivo. Como que tá a sua expectativa, Vlamir, para esse Campeonato Mundial aí? Até onde você acha que dá pra gente sonhar, que dá pra gente planejar aí para essa competição?
O Campeonato Mundial de Cross Country é um evento extremamente forte, né? O Brasil ainda não tem uma tradição nessa prova, em nível mundial. Os resultados são difíceis, nós sabemos que os atletas estão preparados, mas o que eu espero é performances melhores do que nos mundiais anteriores, mas com os pés no chão. Nós sabemos que os grandes favoritos para o Mundial de Cross Country são os africanos, isso é algo recorrente, né? Então não é fácil, eu não quero colocar pressão nos nossos atletas que lá estarão, eu tenho certeza que terão excelentes performances, mas nós temos os pés no chão. O cross country ainda não tem tradição no Brasil, nós temos muito a avançar. O momento em que se realiza o Campeonato Mundial de Cross Country tradicionalmente não é bom para o Brasil, porque é um início de temporada. Agora mesmo o Campeonato Mundial será realizado no dia 18 de fevereiro. E no Brasil os atletas utilizam o cross country mais como uma preparação para a temporada. Nós não temos ainda atletas que são atletas apenas e exclusivamente de cross country, que trabalham visando essas competições do cross country, visando performar no início do ano. Então nós temos que ter essa consciência, mas eu tenho certeza que o cross country terá um grande fomento no Brasil. A CBAT tem um projeto muito legal de desenvolvimento do cross country e tenho certeza que a médio prazo nós poderemos pensar em resultados expressivos a nível mundial. Nesse momento nós já nos destacamos a nível sul-americano. O ano passado, de forma inédita, nós fomos campeões do Campeonato Pan-Americano de Cross Country. Então, estamos no caminho certo. Para o Mundial de agora, espero bons resultados, mas sem colocar pressão nos nossos três valorosos representantes.
Perfeito, então, presidente. Muito obrigado aí pela sua participação. Bom, a gente vai estar aqui com certeza na torcida, acompanhando de pertinho toda a movimentação que envolve em torno aí do Campeonato Mundial de Cross Country. Estaremos bem representados demais pelos nossos atletas e deixamos aí o convite para que todo mundo aí que ainda não segue as nossas redes sociais passe a acompanhar, porque estaremos realizando aí uma grande cobertura acerca do evento. Bom, o episódio de hoje do podcast Última Volta vai chegando ao fim. Eu peço para que você que está nos ouvindo aí avalie o nosso podcast, deixe aí suas 5 estrelinhas, porque isso ajuda a gente a crescer demais e a engajar cada vez mais este podcast aqui sobre atletismo, para que o Brasil inteiro possa passar a acompanhar essa modalidade que a gente tanto ama. Bom, eu sou o Rafa Bueno, estive aqui com o Vlamir Mota Campos. Voltamos aí em breve com mais um episódio do podcast Última Volta.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.